Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o economista José Roberto Mendonça de Barros. Muito obrigado por ter aceito novamente o meu convite. Eu sempre leio os seus artigos, acompanho. Eu não sei se eu fico mais angustiado ou menos angustiado com tudo, com todos aqueles relatos, né, com questões importantes, com muitos dados. E uma das questões que eu gostaria de colocar é a novela do orçamento. Acabou bem, como aquelas novelas antigas, dos anos 1960, 1970, com um beijo no final, daquele casal que brigou a novela inteira e agora vão se casar? Ou acabamos muito mal na novela do orçamento? Muito obrigado por ter aceito o meu convite.
Imagina, vida, antes de tudo, é um prazer estar aqui de volta e é muito gosto de conversar com você. Realmente é uma novela mexicana. As mais modernas são turcas, né? São todas complicadas e tal. Mas não terminou bem, não. Terminou bem para o Centrão. O Centrão da Câmara, do que se sabe, terminou bastante bem. Aquele volume de 16 bilhões de emendas foi totalmente preservado. O que o presidente da Câmara exigiu, ele conseguiu. Acho que terminou muito mal para o governo, e terminou muito mal para a equipe econômica, e não consegue esconder o fato é que legalizou-se uma estrutura orçamentária muito ruim. Ela simplesmente ela se tornou legal. Isso acho que você, eu, ninguém tinha dúvida. É difícil repetir o mesmo erro duas vezes. A pedalada à la Dilma não vai se repetir, né? Mas, digamos assim, serão pedaladas legais. Mas o orçamento tem uma estrutura muito ruim. Tem uma estrutura muito ruim porque o governo continua gastando em excesso com pessoal, com gastos que não são ligados a investimento. Os gastos ligados à Covid, são menores que o ano passado, não sei se eles são o suficiente, mas, em compensação, os gastos paroquiais, aqueles ligados à política populista e tendo em vista a eleição do ano que vem, inauguração de obras e etc., eles cresceram, né? E esses gastos têm aquela característica de serem dispersos, paroquiais, ligados a simplesmente objetivos menos nobres na política, e não o que seria desejável, que seria investimentos, que seria os gastos realmente na qualidade de vida da população. E isso ficou muito espremido. E, além disso, né, o volume de gastos não para de aumentar. Portanto, vai pressionar a dívida pública e isso não mudou em nada, né? Tanto que no dia da aprovação, né, havia aqui um evento do mercado em que a ministra, que está lá na Secretaria de Governo, quando falou, olha, vai ter uns 100 bilhões de excesso de gastos fora do teto, vão ser 125, até mais do que isso, né, o mercado que estava subindo animadíssimo com o acerto do começou a virou o contrário, né? Então, não achei que saiu bem, não. Eu acho que tem uma desorganização nas finanças públicas. O que é pior, tem uma desorganização, o orçamento público, o gasto público está na direção daquilo que é paroquial, daquilo que é inchar a máquina e muito longe dos investimentos sociais ou de infraestrutura que tragam desenvolvimento econômico que a gente gostaria. Ao contrário, você sabe, já falou muitas vezes, o investimento público em infraestrutura é o menor da história. O Cláudio Fristac, que é um craque nisso daí, fala sempre, nunca foi tão baixo, né? E, no entanto, o gasto público continua inchando. Então, cresceu o gasto público do lado errado e do lado pouco produtivo, razão pela qual eu acho que do que depende do gasto público, a gente não retoma o crescimento.
No seu último artigo que eu li, lá no finalzinho, tem lá uma frase, eu acho que até dura, né? Dura e bem crítica, apesar de aparentemente não ter esse sentido. O governo está esfarelando. Quer dizer, eu, como leitor e acompanho a cena política diariamente, vejo que não há governo, é como se nós tivéssemos num ambiente descontrolado, né? Nós estamos no, numa tormenta no meio do mar e não sabemos para onde vamos. E o capitão não tem a mínima, e aí é capitão mesmo, né? E o capitão não tem a
Exatamente.
mínima ideia. O governo está esfarelando. Como é possível? E o orçamento, creio, é uma demonstração disso, né?
É
Mas
isso
o
aí.
conjunto do governo está esfarelando, né?
É isso, Vila. Mas você sabe bem, menciona a volta e meia. Primeiro, não existe uma estratégia. Negacionismo não é uma estratégia. Né? Você comandar a sua ação por negar outras coisas, e daí? E o que que vem no lugar? O que que acontece? Então, o governo não tinha estratégia, e já vinha crescendo pouco. Você vê que no começo do governo o crescimento foi muito modesto, né? Não tinha rigor uma proposta concatenada, né? O governo sempre se organizou em grupos, em pedaços que não se falam, alguns muito ruins, e particularmente um pedaço ideológico, né? A questão da política externa, a questão do meio ambiente, que é um desastre, é o Ministério Anti-Ambiente, né? Que é desastroso num momento em que uma dessas tendências que está emergindo da pandemia, claras, além da digitalização, é a sustentabilidade. Né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, a própria China, todos os países do mundo estão na saída buscando reforçar uma chamada agenda de futuro. Qual é essa agenda de futuro que você vê nitidamente com o Joe Biden, você vê na Europa, você vê? É aquela agenda ligada à descarbonização, a sustentabilidade, portanto, as energias alternativas e coisas desse tipo. Também vai nessa direção o carro elétrico, as baterias, o desenvolvimento todo desse setor. E é um esforço enorme de desenvolver tecnologia para ir adiante nesse setor. A agenda de futuro também passa por uma agenda ligada à biotecnologia, à medicina, à questão da saúde, né? E a nossa agenda é a agenda do passado e a agenda de destruição do futuro. Isso é nítido, então, nesse grupo ideológico. No grupo da chamada infraestrutura, né, você também não tem estratégia, não tem uma estratégia adequada. E quem teve se deu mal, né? O presidente da Eletrobras teve que sair, né? Várias pessoas que entraram não conseguiram, seja a privatização, né, a desburocratização. Você vê que não foi dando certo, né? Aí você tem ainda no grupo ideológico, esqueci de falar, o desastre da educação. É um desastre em várias etapas e, finalmente, o um desastre na saúde. Então, você tem a parte ideológica, que foi muito ruim no seu conjunto, e está dando tudo errado, até porque é definido como negação. Aí você tem a parte de infraestrutura. Né? Não tem também uma estratégia evidente do que fazer entre concessão, privatização, verbas paroquiais, e o que acaba prevalecendo são as verbas paroquiais, é, né? Por isso que o ministro Rogério Marinho é tão importante nesse conjunto, que ele é o comandante desse tipo de coisa, que gasta dinheiro incidentalmente, né? E deixei por último, propositalmente, a área econômica. Né? Você tem uma distância grande entre o discurso, né? As frases feitas, liberais, que não tem nada de liberal. O governo é iliberal, ele é negacionista, autoritário, totalmente iliberal. Então, esse discurso do liberalismo, essa é uma frase feita assim, oca, a junção da ordem com o progresso, coisas que o ministro da Economia falou tantas vezes, é zero esse tipo de coisa. E, na realidade, essa estratégia nunca apareceu uma estratégia fiscal de um programa fiscal organizado, né? O Ministério da Economia foi conduzido pelos fatos, né? Ele foi conduzido pela evolução da pandemia, ele foi conduzido por essas coisas e terminou não só perdendo poder de forma evidente, né? Nunca vi um ministro que tenha entrado acumulando tanto poder e, ao mesmo tempo, 2 anos depois, tenha perdido, esfarelou esse poder todo. E o resultado da novela do orçamento é isso, é essa, né? Quem ganhou foi o Centrão, evidentemente, em cima disso. Então, quando você soma esse conjunto, é muito ruim o governo. E os diversos pedaços farelam, né? Alguns até já mudaram, o ministro das Relações Exteriores felizmente não tá mais no governo, né? Mas ainda não se construiu qual é a alternativa, porque você não tem uma estratégia nem de governo, nem setorial, nem da área econômica, né? E tem, qual é o resultado disso que nós estamos vendo? Você pega as projeções do FMI, os países que lidaram bem com o Covid voltaram a crescer. Na Ásia já viraram o ano crescendo. Os Estados Unidos, com o Joe Biden, deu um arranque na vacinação, mas não vai crescer, ele vai explodir no segundo semestre, no bom sentido, de crescimento. O Fundo Monetário acabou de aumentar a previsão de crescimento dos Estados Unidos, aquele gigante econômico, para 6,5%, Vila. É muito. A Europa está um pouco atrás e o Brasil, na nossa projeção da MB, vai crescer 2%. Então, perdeu 4,1% ano passado, e vai ganhar 2,6%, é metade. Ou seja, no líquido dos 2 anos, nós estamos vendendo a indústria, voltamos para trás, a renda per capita voltou, os indicadores de qualidade de vida voltaram para trás, e assim sucessivamente. Ou seja, isso é o meu sentido de esfarelar, não tem um pedaço que você possa dizer, não, aqui realmente nós demos um salto adiante, né? Não é verdade isso. É esse o sentido da frase. Infelizmente, a gente fala com tristeza, mas é real.
Eu estava justamente pensando e lendo os seus artigos e lembrar a importância da produção de energia, né, de energia elétrica. Lembrar o caso de São Paulo, eu estou agora escrevendo muito atraso, entregado aqui 2 meses, já entreguei 2/3, uma história concisa do Brasil, mas bem concisa. Mas aí me lembrando umas coisas de São Paulo, e a importância que foi a Celusa, a CESP depois, no desenvolvimento industrial do estado de São Paulo, né? Foi fundamental, né? Tudo aquilo, aquela construção daquela infraestrutura que possibilitou aquele boom nos anos 1950, 1960, 1970, né? E o que me chama a atenção, e não é de hoje, não é só desse governo, mas é um processo recente, mas histórico, é a falta de planejamento no caso da energia, da produção de energia, né? Porque a impressão que dá, eu não sou especialista nisso, longe disso, mas se o Brasil começar a crescer, eu gostaria que voltasse a crescer 4, 5, 6% ao ano, será que a energia é suficiente para isso?
Não, certamente não. E esse ano, Vila, por azar nosso, está chovendo pouco. Então, aqui no Sudeste, neste final de março, o nível de água nos reservatórios foi de 35%. Isso não é nada. Nós corremos o risco de não ter água para energia elétrica, mesmo que cresça pouco. Se ameaçar crescer mais, vai faltar, claro que vai faltar. Nós não temos, é isso que eu te falei, não tem. Todo o projeto de construção de futuro ficou para trás. E qual é a agenda que a gente tem agora? Se você pegar desde a Revolução Industrial, os saltos adiante têm uma ligação entre o tipo de energia que você está usando e o tipo de instrumentos, de equipamentos que você está usando, né? Então, era a lenha, depois passou o carvão com o motor, com a coisa a vapor, depois o petróleo com o motor a explosão, e agora nós estamos entrando numa coisa diferente, né? Que é uma movimentação dos equipamentos muito ligados com serviços, a chamada indústria 4.0, que você misturado, e isso cada vez mais dirigido de um lado da energia a partir da energia alternativa, sustentável, etc. É esse que vai ser a história do futuro, né? E produzindo bens e serviços também diferentes do passado, né? Alimentos diferentes, serviços diferentes do passado, que é essa modernidade. Então, é esse conjunto, energia, equipamentos, produção de bens e serviços, consumidores, é que o mundo está se preparando para uma coisa diferente e bastante superior ao passado, onde o intangível é cada vez mais importante, o software é cada vez mais, o conhecimento é cada vez mais importante, porque as pessoas, nós estamos parados nisso, é o contrário, né? A gente está parado nisso, e se começar a crescer agora, não é só energia elétrica, não vai ter porto para dar conta, não vai ter uma porção de coisa, mas energia é o básico. E aconteceu, só não temos um problema maior, A energia, na realidade, mais recentemente, foi desorganizada pela aquela famosa instrução 579 da Dilma. Destruiu o setor elétrico, até agora ele não arrumou ainda. Só não apareceu uma coisa pior, porque a energia eólica no Nordeste cresceu de forma substancial e compensou algo que alguns técnicos diziam já em 2015, que o Rio São Francisco nunca mais ia juntar água suficiente para você sustentar o que foi nos anos 50. Então, é a energia eólica que está sustentando esse tipo de coisa, embora lá no Nordeste tenha chovido bem nesse período mais recente. Ou seja, nós perdemos a noção de projeto, nós perdemos a noção de estratégia, nós perdemos a noção de organizar o governo para uma fase de crescimento. Na realidade, infelizmente, por razões diversas, desde 2015, nós estamos pilotando o atraso, estamos pilotando a perda, estamos pilotando a recessão, estamos pilotando... É muito ruim, a começar da expectativa, da autoestima das pessoas, né? Porque você está acostumado há tantos anos, você só lida com perdas. E aí isso vem somar a perda da pandemia, que é uma perda extraordinariamente dolorosa, extraordinariamente custosa. Então, o resultado é esse baixo astral universal que nós temos, né? É uma coisa... Porque é muito difícil você conviver simplesmente administrando perda e pensar o contrário. Nós já tivemos momentos de acreditar no futuro, de ver a chance de ter coisas novas. Outros países têm isso, estão fazendo esse tipo de coisa. Mesmo a Europa crescendo menos, ela está construindo um arcabouço que eu tenho, pelo qual eu tenho muito entusiasmo, porque é realmente está construindo a chance do futuro. Com mais atenção que no modelo americano para o bem-estar das pessoas, né? Que o modelo americano é muito bruto, aquele estilo brutão mesmo. E o modelo europeu sempre foi, desde a social-democracia, muito mais preocupado com as pessoas. Nós aqui não temos nem o americano, né? Nem o crescimento bruto, né? E nem o crescimento que também pensa na inclusão das pessoas. Nós estamos administrando a perda. É muito ruim. Eu nunca vi, 53 anos de formado, eu nunca vi um negócio desse. Né? Porque você, mais para trás, teve muitos momentos difíceis, há muitos momentos em que você tinha, obviamente, uma possibilidade de uma construção no futuro. Eu acho que o pior que esse negacionismo traz para nós, né, é tirar a crença de que o futuro pode ser melhor.
Exato, é verdade. Justamente pegando esse gancho, a COVID está aí com as pessoas com quem eu tenho conversado, os especialistas na área de saúde, e mesmo entrevistando, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, ele contraiu a COVID, perdeu 11 quilos, ficou em situação muito difícil. Está se recuperando e tem que fazer fisioterapia, tem toda a medicação, tem recaídas, tem dia que está muito bem, tem dia que não está bem, isso com toda a infraestrutura que tem um senador no campo da saúde, né? Com todo aquele apoio que tem. A maior parte da população brasileira, e alguns estimam que vão chegar a 30 milhões que vão contrair o vírus, tal, vão estar infectados, se 10% desses terão sequelas por um longo período, ou até o final da vida, né? E aí passa pela necessidade de remédios, passa pelo acompanhamento psiquiátrico, por fisioterapia, por recolocação no mundo do trabalho, porque muitos terão dificuldades de se recolocar no mundo do trabalho, tendo em vista que não poderão exercer as funções que antigamente exerciam. Tudo isso vai exigir gastos, um desenvolvimento na área científica, e o papel do SUS e do Ministério da Saúde é fundamental. Se nós olharmos para a educação, então, nem se fala, 2 anos que afeta desde o ensino fundamental até o ensino universitário, né? Se nós passarmos por tudo isso, no campo da ciência e tecnologia, os problemas da economia, os negócios que foram destruídos, devastados. Quer dizer, se nós não conseguimos nem enfrentar o vírus agora, quanto mais conseguir, voltamos ao planejamento, né? Planejar o que vai ser o Brasil pós-pandemia, né?
Não, sem dúvida, esse é um desafio grande, né? Porque nós temos que administrar esta agenda da perda, vamos chamar assim, e das consequências da perda, com uma agenda que tem que trazer de volta a possibilidade de crescer, construir o futuro, que é a agenda do investimento. Eu estou falando aqui do investimento lato sensu, né? E temos, por outro lado, algumas grandes oportunidades que deveria aproveitar. O fato de que nós temos a possibilidade, e a pandemia permitiu esse tipo de coisa, de nacionalizar certos equipamentos, de começar a desenvolver aqui dentro produtos que antes eram importados e que a gente pode fazer aqui de uma forma adequada e razoavelmente competitiva, né? E as agendas novas. Agora, tem que ter uma visão de conjunto, né? Para muitos anos sendo economista, assim, você ganha ou perde a guerra na estratégia, não é na tática. E a gente só tem tático aqui. Então, qual é a visão para construir esse negócio? Que eu resumi um pouquinho, tem muito mais para dizer, você sabe disso, na visão europeia, né? Do como é que vai sair. Né? Você vê que a Europa ela deu um passo adiante, viva a chanceler Merkel, pela primeira vez aceitou emitir bônus europeus para transferir recursos volumosos para a Itália, para a Espanha, para a Grécia, mesmo para os países mais bem aquinhoados, para construir essa agenda de futuro, né? Mas tem uma agenda ali olhada. E não é planejamento no sentido soviético antigo, que isso ficou superado. É uma estratégia concatenada que tem princípio, meio e fim, e que nós perdemos esse tipo de coisa. Então, esse desafio, né, evidentemente, é só para um eventual próximo governo, porque o que está aqui não vai construir um negócio desse. Mas é que teria exatamente conseguir juntar essas duas coisas. Nós temos muitas vantagens. Por exemplo, né, apesar do dólar estar muito alto, o Brasil, pela primeira vez na história do pós-guerra, tem sobra de dólar. Não temos falta de dólar, como tem a Argentina até hoje. E eu falo isso por quê? Porque todas as crises do passado, que nós tivemos problemas macroeconômicos sérios, elas se multiplicaram pela escassez de dólar, que aí levava o Banco Central ter que intervir, ter que jogar a taxa de juros lá no infinito, negociar com o Fundo Monetário, e aí a inflação subia e aí vinha a recessão. Nós temos, na verdade, sobra de dólar. Nós projetamos esse ano 75 bilhões de dólares de saldo comercial. Estima-se que os exportadores brasileiros têm 40 bilhões de dólares lá fora que não trazem para cá porque não precisam. E com a incerteza que está no país, esse dólar muito alto, é melhor deixar lá porque não tem outro destino melhor. Isso é uma vantagem para nós. Só que essa vantagem só se materializaria se o dólar viesse para baixo de 5. Não vem por quê? Por causa da incerteza fiscal, que é gigante. Não vem por causa da Covid, ninguém sabe quando vai ter vacina, a hora que vai melhorar, como é que vai acontecer, e por causa da incerteza política. Então, é 5,70, que traz uma inflação maior e nós estamos deixando de aproveitar a oportunidade que nós temos. Bem ou mal, o juro está mais baixo. Então, a gente tem algumas coisas a partir das quais a gente pode ir adiante. Mas sem uma visão organizada de conjunto, uma proposta de fazer isso que seja razoável, fica difícil. E nós perdemos essa noção, nós perdemos essa coisa de como é que a gente discute o futuro. E eu espero que o próximo ano, até a eleição, próxima eleição, que essa percepção possa ser minimamente reconstruída. Mas ela vai ter que passar por coisas difíceis, uma reorganização do gasto público. No meio dessa confusão, o número de funcionários públicos aumentou. O salário médio dos funcionários públicos aumentou. Mas como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Foi aprovado pouco tempo atrás uma proposta na Câmara, tem que ir para o Senado ainda, e que tem há 11 anos esperando para uma reorganização da Receita Federal, da carreira da Receita Federal. 3 bilhões de reais a mais. Pô, como é que pode fazer isso nesta altura? Você não tem dinheiro para pagar pagar remédio, para pagar assistência médica, você vai aumentar, porque tem força política a aumentar. Então, nós temos alguns desafios grandes para fazer. Mas eu continuo achando, e nesse sentido eu me mantenho teimosamente otimista, né, que o Brasil tem condições de se reencontrar, tem condições de de organizar uma visão que permita trazer de volta o crescimento com inclusão, né? Atendendo a essas restrições. Agora, não é com negacionismo nem com um governo de autoritário e que está esfarelando que não vão conseguir isso. E isso aí só traz voltar para trás, só recuo, né, Vila?
Eu estava também lendo e também pelos trabalhos que eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo escrevendo, eu estava estudando, passando os olhos, relembrando a questão do ciclo da borracha. E tem alguns livros, gosto do Warren Dean, que tem a luta pela borracha no Brasil. Então, eu estava lendo todo esse material e aí pensando o seguinte, o que ficou, já em 1920, 1930, o que ficou, já tinha perdido importância a economia da borracha, inclusive na pauta das exportações, o ápice acho que é a primeira década do século XX, né? Até 1912. E o que ficou? Eu fiquei pensando, claro, num sentido mais duro, ficou o Teatro de Manaus, de tudo aquilo. O que restou? Além de uma grande tragédia social, daqueles que os nordestinos foram jogados, o otimista diria, mas teve a incorporação do Acre ao território nacional. Mas eu estou falando em termos, né, de estrutura econômica, para olhar para frente, né? Não ficou quase nada. Então, eu estava vendo isso, porque hoje de manhã, depois, ontem, hoje, estava lendo e vendo a possibilidade, se é, não sei se existe mesmo, de um boom das commodities nessa década, agora com a recuperação econômica das principais economias do mundo, especialmente das economias da Ásia e tal. E aí que o Brasil seria favorecido. Aí eu fico pensando, não sei se eu estou correto, sem planejamento, sem organização, teremos uma espécie, entre aspas, de ciclo da borracha, que vem todos aqueles recursos e gasta de forma irresponsável e não fica nada, né? Mas há possibilidade de um boom das commodities ou isso é chute?
Não, eu acho que tem sim. Vamos separar as commodities em três
Sim.
grupos: alimentos, metais e petróleo. São os três grandes grupos, né? Nessa retomada, a gente vai ter um crescimento muito sólido da China, portanto, tem commodities que ele vai comprar. Os Estados Unidos, o Biden tem o seu programa, depois do pacote do cheques, aquele de 1,9 trilhão, ele quer agora aprovar um pacote da infraestrutura. Infraestrutura é ferro, cimento, é commodity também, né? E a Europa um pouco da mesma direção. A rigor, o mundo inteiro está numa certa reconstrução que passa por muito suporte à renda das famílias e, ao mesmo tempo, investimento em infraestrutura. E isso é a base de ter uma demanda por commodities que tende a crescer. E, de fato, ela está forte, né? E, além disso, né, o mercado financeiro, que tem essa avaliação, fala do mercado financeiro internacional, ele está muito, me perdoe a expressão, de mercado comprado em commodities, nos futuros de commodities. Por isso que os preços estão muito altos. Então, o que a gente percebe, Vila, é o seguinte: pelo menos nos próximos 2 anos, o grupo de alimentos agrícolas, os preços serão fortes. Fundamentalmente por isso. Por exemplo, todos os países aumentaram os gastos, a chamada política fiscal, os gastos do governo, para dar suporte à renda das pessoas. E, voltando a crescer, o mercado de trabalho melhorando, você vai ter uma demanda por alimentos, que está se mudando o tipo de alimentos, mas, no conjunto, uma demanda por alimentos forte. Então, aqui vai acontecer. E tem alguns problemas específicos da China, da gripe suína, que destruiu lá todo. Então, é forte, sim, pelo menos por 2 anos será forte. No segundo bloco, que é o mais forte, estão os metais. E os metais têm uma demanda hoje muito robusta, pela infraestrutura, que aí é metal tradicional, aí é ferro, aço, esse tipo de coisa. Mas tem uma demanda que está cada vez mais forte, está associada aos novos produtos: baterias, motor elétrico, equipamentos eólicos, aqueles monstros gigantes, todos eles consomem muito certos tipos de metais, o cobre, o lítio, o nióbio, que estão em demanda muito forte. Os preços tão altos, sendo que nos últimos anos, 10 anos, o investimento em minas foi muito pequeno e tem muito problema. Então, aqui está pressionando os preços, sem dúvida. Então, metais e alimentos, pelo menos por 2 anos. Além disso, é muito difícil de ver, pois dá, mas por 2 anos eu acho que nós temos risco de preços muito altos. Sendo que, em agricultura, como os estoques estão muito baixos, Se der um problema climático em qualquer produtor importante, China, Estados Unidos, Ucrânia, Argentina, Brasil, nós podemos ter pancadas adicionais de preço, o que é péssimo para o mercado interno, bom para quem produz e exporta, mas é péssimo para o consumidor do supermercado, né? E o último é petróleo. Petróleo é o único que tem, digamos assim, capacidade ociosa. A OPEP pode produzir mais, a Rússia pode produzir mais, eles fizeram intervenção no mercado. Então, se começar a chegar a 70 dólares, como ele está, ameaçou várias vezes, a pressão para aumentar a produção é muito grande. Daí porque eu acho que... Não, mas se você pegar o conjunto, tem chance sim, pelo menos nos próximos 2 anos, nós vamos ter um certo boom de commodities mesmo. E aí entra aquilo que você falou, né? Há que se aproveitar adequadamente dessa possibilidade, né?
Essa é a nossa grande dificuldade, tendo em vista na sua exposição, quer dizer, não temos governo, o governo se esfarela, não temos planejamento, não temos uma estratégia, e não temos as táticas para ter o objetivo final a ser atingido, né? É uma bagunça. Essa criação de juntar no Ministério da Economia, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, vai juntando tudo ali, vira um monstro aquilo, né? E
Vila,
você não consegue administrar.
a concepção do Ministério da Economia é de quem nunca passou perto do governo, o que é verdade no caso do Paulo Guedes antes de ir para o governo. Porque quem conhece como funciona o poder em Brasília, né, diz assim, a sabedoria está como o professor Delfim fazia. Ele colocava pessoas nos diversos ministérios e aí, através disso, ele conseguia articular, digamos assim. A hora que você faz uma pilha, né? Primeiro, isso é receita para não funcionar. Porque, no fim do dia, a assinatura é do ministro, né? E você põe 5 ministérios, dá um gigante que nunca irá funcionar, por definição. Porque o ministro que assina, ele sabe que é a assinatura dele que está em risco. Então, ele vai querer ter certeza que sabe o que é. O que acontece? As pessoas ficam na fila para falar e não conseguem. Então, não funciona. Já na partida, você sabe que não funciona, né? E depois, quando você faz excesso de poder ostensivo, é candidato a levar mais pedrada, levar a ter mais objeção. Então, o Ministério da Economia foi construído para não funcionar, e o resultado é, como concepção, era de um presidente que nunca tinha passado perto de governo com um ministro que nunca tinha passado perto de governo. Então, juntou-se uma coisa não operacional. Esse esfarelamento que nós estamos falando, ele já começa daí. A escalação pela qual o governo fez já é para não funcionar. Se tem um pedaço que é ideológico, o resto não interessa, não vai funcionar. Se a economia está concentrada nesse ponto, fica difícil fazer projetos, fazer articulação. Aí precisaria ter realmente um triunvirato do Mandrake, do Super-Homem, para poder as coisas andarem. Como são pessoas comuns, então não funciona. E é isso que falta, porque você, como em qualquer lugar, na vida pessoal, na empresa, no governo, você tem que ter primeiro uma visão de estratégia, né? Onde eu quero chegar, quais são os caminhos básicos, né? E sejam consistentes. Não posso querer coisas inconsistentes em cima disso. E aí, projetos adequados, por exemplo, achar que vai desenvolver a Amazônia com dinheiro ilegal, com atividade ilegal de madeireiro, de grilagem, de garimpeiro, de dinheiro ilegal, jamais, se lembrou da borracha, é pior até que a da borracha, jamais construiu nada, né? É a apropriação mais primitiva que existe e vai deixar um custo social gigante se não for parado. Então, não tem essa estratégia, não tem a visão de futuro. É só slogan, né? É só slogan. Tira o Estado das costas das pessoas. Mas isso significa o quê, concretamente? E como é que você tira o Estado das costas das pessoas e aumenta o número de funcionários públicos? É uma regra, tudo nasce inconsistente, certo? Não pode funcionar ser inconsistente, independente da habilidade das pessoas. Aí você põe gente pouco experiente e muito inábil, dá essa bagunça que está aí, e bagunça não funciona. Então, o que a gente me impressiona muito é exatamente essa coisa que volta atrás. Nós gastamos uma quantidade enorme de dinheiro no passado, através dos diversos programas, e o que que está ficando? A rigor, muito pouca coisa, né? Essas coisas, porque não estava associado a nenhum projeto mais relevante, mais organizado, né? E faltou essa visão. Então, eu acho que a herança negativa, porque o governo do Lula para frente tinha uma visão de mundo, uma visão de país, que deu totalmente errado. Acabou na crise de 15 e 16. Mas, pelo menos, tinha uma visão de conjunto, mas o atual não tem nenhuma. É uma justaposição de peças inconsistentes e que não funciona, e que só nos leva para trás. Em cima disso, vem uma pandemia, uma coisa que nunca aconteceu antes e que ainda, além do que é negada, aí você junta esse quadro danoso, horrível que nós estamos vivendo, né? Portanto, nós temos que recomeçar. Não tem como escapar, a gente está condenado a recomeçar. E, a meu juízo, o que mais a gente precisa discutir é qual é a estratégia que nos leva a uma visão um pouco mais adiante do que 2 anos. O que que nós queremos, Aldo? Porque de lá que vem para trás, de lá é que vem os projetos do governo. Agora, não vai ser fácil construir isso depois dessa destruição toda, né, Vila? Não vai ser, não tem ilusão nenhuma, não, vai ser difícil. Porém, a gente vai sair de um nível muito baixo. Qualquer melhora pode dar um salto, né? O custo de dar um primeiro avanço é mais baixo, né? Isso também é que deve ser uma motivação. Mas o que me aflige muito não é mais essa. Quer dizer, mas a gente sabe que está muito difícil e as coisas não estão muito bem. Mas o que mais me aflige é conseguir a construção de uma visão de futuro. Isso que eu acho que é o papel daqueles que se preocupam com isso, é o que eu sei que você tenta fazer aí nos seus programas. Não é lamentar o que está acontecendo, mas mais do que tudo, o que a gente precisa é reconstruir uma visão do que está acontecendo, e uma visão de futuro. O que que a gente vai fazer com esses diversos pedaços para, eventualmente, no debate, saírem algumas coisas porque senão não tem projeto. Só uma observação para não ficar muito longo, mas pensa, provou-se uma reforma da Previdência. Você que acompanha isso sabe que precedeu essa reforma uma montanha de estudos técnicos, uma montanha de discussão, que acabou levando, né, tinha as estimativas, as contas, levando a uma proposição que passou a ser viável politicamente. Ainda assim, ela foi lavada, mas é normal que isso acaba acontecendo, e aí foi aprovado. O que não passou por isso não consegue nem ser discutido. E nós acho que está faltando a visão de futuro, a visão de conjunto, que não é simples, mas tem que ser baseado em meia dúzia de coisas, dessas ideias, força, que nos levam para frente. Como foi no passado a industrialização via substituição de importações. Era uma ideia força que puxava o resto, né? Como é agora a descarbonização, como é, enfim, tem ideias força que tem que ser reconstruídas. E é isso que a gente tem que fazer, né? Porque senão fica muito, 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 muito complicado, né?
Poxa vida, muito obrigado, viu? Eu tinha tantas questões. É bom conversar com o José Roberto Mendonça de Vasco, porque também ele conhece história, eu percebo, tem as entradas sempre de história. E
É,
aí.
essa é uma paixão que nós dividimos. Eu confesso a você que eu leio muito sobre história, gosto muito.
E aí, então, aí a análise fica mais complexa, né? Não fica aquela coisa tão simples. Eu me irrito muito com essas análises preliminares. Hoje mesmo, lendo uma entrevista muito rápida, que algumas entrevistas eu leio que eu brinco diagonalmente, não precisa nem ler com muita atenção, que senão não faz bem. Então, eu só leio assim. Aí o cidadão, líder de um partido aí, diz o seguinte, pergunta o que o partido dele é, né? É um partido de centro-direita, tal. Eu fico pensando com aquelas ideias de centro-direita, não pode ser. Mas e aí assim, nós somos a favor da privatização, mas e daí? O que isso tem a ver? A privatização para quê? Como, né? Quer dizer, então o discurso, ele saca joga uma carta ali, fala qualquer coisa e segue em frente.
Nós estamos
Falta consistência.
muito dominados por slogans, né? É
Sim.
claro que na campanha política, você termina tendo que fazer slogans, ideias, forças muito simples, mas você não
Sim.
pode fazer o diagnóstico a partir de slogan,
Exato,
né? Você
exato.
dizer, não, vou fazer uma revolução liberal num meio absolutamente iliberal, não faz o menor sentido. Isso é um slogan, né? Não é mais do que um slogan. É isso que nós temos que superar, isso e voltar ao tempo em que o país pensava, né? Que debatia ideias.
Sim.
Nós perdemos isso, né, Vila?
Isso é a minha maior angústia. Realmente, você colocou num ponto central. Quando podia sebo, agora não dá, né, essa loucura. Mas a gente passava nas estantes de sociologia, economia e tal, e via os anos 1940, 1950, 1960, 1970, só as lombadas, os títulos, e sempre essa discussão: projeto, futuro, como fazer, né? Era
A
isso,
vida
era
é
aquela.
essa, né? A vida é essa. As pessoas, as empresas e os países, é isso que a gente tem que fazer. E não essa coisa inacreditavelmente rasteira. E essa é uma das coisas que piores do Brasil, e já faz um certo tempo, não é só de agora que vem, é o nós contra eles. Eu só tenho inimigos a exterminar e não adversários. Quer dizer, isso, por definição, apequena qualquer debate, porque não tem debate, né? Você está no time A, você está no time B. Isso é um desastre para a democracia, né? E nós já estamos bem mais de 10 anos um pouco com isso. E uma das coisas que teria que ser superadas,
É verdade. Mas legal, olha, muito obrigado
né?
mesmo por ter concedido essa entrevista, essa conversa, essa aula, esse aprendizado, porque tem um monte de
Não,
coisa.
isso é bom. O problema é que a gente começa a conversar disso, vai embora, né? Então, ainda mais quem pensa em história, você começa na queda do Império Romano e vem vindo, tá certo? Mas é
Bem-vindo.
importante para saber, o país chegou aqui, não é por acaso, ele veio a partir de
Claro.
uma história, né? Então, se
Claro.
você não parte disso para reconhecer, fica muito difícil você fazer proposições razoáveis, né? É
Claro,
isso que a gente
esse
tem que tentar fazer. Por isso que eu
não.
gosto muito de programa e dessas coisas como você faz, que é uma busca, realmente é isso, uma busca de entendimento, uma busca de levantar diferentes percepções, perspectivas, porque é desse. Claro, em algum momento você tem que ter um líder que seja capaz de empacotar isso, tá certo? Essa é a percepção. Você sabe que eu trabalhei com o Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, e a minha admiração por ele é muito por esse papel de alguém que tinha essa visão histórica, essa coisa toda, mas que, quando foi para o executivo, o papel dele era organizar, né, a interface entre a proposição técnica e a política. Ele sabia, porque senão você não chega lá. Nós perdemos isso, né, Vila? Infelizmente. Enfim, temos que tocar
Infelizmente.
adiante.
Tem que tocar. Valeu, olha, muito obrigado mesmo. Olha, tem uma série de. Eu tinha listado mais umas 300 questões, falei, não chega!
Falaria com gosto, mas enfim, não
Mas
pode
são
cansar
tantas.
também quem vai nos ver, né? Então,
Não, é porque uma coisa vai puxando a outra, realmente são questões importantes, e essa perspectiva é importante de. Nós chegamos aqui, por que nós chegamos aqui, como nós temos e como nós vamos sair daqui, né? Esse sentimento de pertencimento, de coletividade. Nós somos um país, né? Nós
claro,
temos que entender que temos um
claro.
destino nacional e não
Claro.
somos grupos de pessoas, né? E essa falta de responsabilidade com o país, das lideranças, inclusive industriais. Eu ia até tocar na questão da indústria, mas deixo para uma outra conversa. Nós tínhamos grandes lideranças industriais no século XX, Roberto Simpson, por exemplo, um deles, né, importantíssimo, mas que apontava esse sentido para o país. E hoje é difícil, as lideranças não conseguem fazer isso, né?
Não, não, não. Então, esse é um assunto para uma conversa. Nós organizei um seminário no INSPER recente, cujo título é "Existe futuro para a indústria?". Quem sabe um dia a gente volte a conversar sobre isso.
Ótimo, ótimo. Valeu, então. José Roberto Mendonça Barros, muito obrigado mesmo. E numa próxima oportunidade, já temos até o gancho, a questão da
Isso
indústria
aí,
para conversarmos, então.
exatamente.
Valeu, então, muito obrigado, então.
Tá, eu que tive muito prazer. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado, então.